Você acredita que as políticas públicas hoje, elas tratam a cultura na periferia como um atrativo, seja de lazer, turístico, cultural, ou como um fardo?
Acho que eles não tratam de jeito nenhum, né?
Enviar o carnaval para a Via 240 foi uma boa coisa?
Não. Acho que o Lee pode até falar mais que viveu esse
tempo. O carnaval sendo no centro de Belo Horizonte, as pessoas que vêm assistir, ela toma apenas uma condução. Ele foi para a Via 240 e se inviabilizou o folião ir ver o carnaval. Porque tem muita gente que não vai sair para a praia, não vai para o interior, vai ficar aqui e gosta do carnaval. Mas sendo lá na Via 240, onde o bloco maior é o bloco de polícia.
Que não só jogou na Via 240, mas você não tem uma estrutura. As pessoas elas usam a rua como banheiro. A polícia não tem nem um pouquinho de paciência na 240, é cacetete mesmo. A falta de paciência é enorme. Um monte de adolescente indo para lá e para cá. Então, não só mandaram o carnaval para longe, afastou do centro, e com isso afastou essa saída da população, como também não tem infraestrutura nenhuma. O tratamento que a polícia dá na Via 240 tinha que ser filmado. É uma coisa totalmente sem paciência com um público que é um público jovem, né? E falta de banheiro, as pessoas fazendo suas necessidades na rua. E isso eu estou falando de meninas, de mulheres, de homens, todo mundo, crianças, porque não existe uma estrutura ainda que seja adequada para um evento tão interessante.
Na época que era na Fosse Pena, tinha essa estrutura? Era
tinha
melhor?
Tinha toda a estrutura possível. O último presidente que fez jus à presidência da Belotu foi o José Francisco. As escolas de samba tinham sala dentro da Belotu. Hoje em dia o tratamento é diferente, é dedo no rosto, que eu vi isso duas vezes, né, Xandão? Na época do despejo, disseram o seguinte, que ele estava fazendo muito nos receber. Eu perguntei a ele se ele era funcionário público ou se não era. Porque se ele era funcionário público, eu sou cidadão, ele estava fazendo muito em me receber. Né? E agora, na época do carnaval, nós já sabíamos que estávamos desclassificados antes mesmo de desfilar, né? Porque quando você dá de frente com o poder, alguma coisa vai vir, né?
Vocês desfilaram com a Dandara, com o pessoal da Brigada.
É, vamos continuar desfilando. Com orgulho, pois eles... O maior mal que eles poderiam fazer é colocar a gente no segundo grupo. A minha intenção não é o carnaval de um dia. A minha intenção é o ano todo estar produzindo cultura na quadra da Escola de Samba Cidade Jardim. Então isso aí eles não podem nos tirar.
Não, e quem tem 11 títulos...
Não, 11 consecutivos. Nós não estamos pensando em 11 consecutivos, mas os outros 7. Então, quando a melhor tiver com 9, a gente começa a pensar em campeonato. 9 consecutivos, aí a gente começa
a nossa função hoje como quadra de Cidade Jardim, o que eu acho que tem que ficar bem claro, até mesmo para o poder público, que uma parte do poder público que não gosta muito da gente, é que aquele espaço é grandioso. Aquele espaço, além de estar dentro de um espaço que tem escola, tem crianças, entendeu? É um espaço único, além da Bela Vista, né? É um espaço que pode ser utilizado para eventos da comunidade, para educação, para teatro. Nós estamos levando o cenário de qualquer jeito para lá. E com a única intenção, única e exclusiva intenção, pela educação e cultura. Hoje a Cidade Jardim, ela se desenvolve para atingir educação e cultura. Não só para as nossas comunidades que cercam Conjunto Santa Maria, Morro das Pedras, mas também São Bento, Luxemburgo, porque é muito interessante que todos convivam num espaço harmonioso, que é o que a gente está tentando construir lá.
Tem uma coisa que é legal de ressaltar, só um momentinho, Otávio. Eu fico vendo como que uma coisa puxa a outra, né? Tipo assim, a falta de investimento, né? Que gera todo esse caos assim, na periferia, que gera essa falta de infraestrutura, que gera essa falta de discussão, que gera esses eventos, né, que são rasos, que não têm continuidade, que não envolvem a população de verdade, que não causam pertencimento dela pela coisa. E ao mesmo tempo que a gente percebe esse buraco mesmo que é, tanto na educação, tanto na saúde, que são questões básicas que estão lá problematizando, que estão perturbando, né? E ao mesmo tempo que, por exemplo, quando você não tem verba, você não tem como pagar o artista, você não tem como capacitar o profissional para que ele continue trabalhando na área dele. Isso é muito grave, assim, é uma coisa conturbada, assim, de se pensar e de se fazer. Por isso é tão difícil fazer arte, por isso é tão difícil viver de arte, né? Porque a gente não consegue potencializar as pessoas, pagar as pessoas para um trabalho de qualidade, convidar outras pessoas, nem sempre é possível. Às vezes a gente convidava um grupo que era super bacana, mas o grupo não tinha condição de vir. Não tinha condição de vir para a venda nova. Tipo assim, poxa, tá, a gente vai dar só o transporte e o lanche, mas mesmo assim, e o trabalho do artista, né?
Sinara, no próximo bloco nós vamos falar sobre os benefícios da arte na periferia, aproveitando muito sua experiência como professora. E esse é o Expresso 104,5, recebendo aqui o presidente da Escola de Samba Cidade de Jardim, Alexandre Silva Costa, o diretor da Escola de Samba Cidade de Jardim, Alexandre Brandão, e a atriz Sinara Teles, da Companhia de Teatro Cox. Vai discutir nesse bloco os benefícios da arte na periferia. Muito se diz que os benefícios que a arte na periferia serve para tirar as crianças das drogas, mas isso vai muito mais além. Isso é uma imagem muito simples, né? Um pensamento muito simples.
É, na verdade, a arte ela tem um poder e uma visão que é muito mais ampla, né? Tanto de ideias, tanto de reflexão. E que eu acho que tirar neguinho da rua porque tá mexendo com droga é uma das coisas, assim, que por consequência dela mesma, da discussão que ela traz, da abertura que ela traz, ela consegue atingir também esse campo. Mas consegue atingir vários outros, assim. Eu acho que cada setor tem que aprender a se responsabilizar. Cada setor da sociedade tem que fazer a sua parte. E que bom que a cultura na periferia consegue dialogar tranquilamente com esses outros setores. Porque também, né, não adianta eu ir lá fazer o meu espetáculo contemporâneo, não sei o quê, tipo, para alimentar o meu ego, sendo que o neguinho vai atravessar a rua às vezes para ir, porque já aconteceu, o pontapé já aconteceu na rua da casa do cara, e o cara não foi. Por quê? Porque não tem um sentimento de pertencimento com aquilo. A gente não é educado para ir no teatro. Eu não fui educado para ir no teatro. Eu fui no cinema com 17 anos, 18 anos. Então, tipo assim, às vezes, a pessoa que mora na periferia, o menino, a referência que ele tem é só aquele beco. Às vezes, o menino nunca foi no parque municipal, gente. Então, tipo assim, não é que a arte na periferia é só também que esse discurso da periferia, esse discurso de ponta, não. É como que a informação chega lá. É como que o grupo de teatro, é como que o programa Mediação de Conflitos fica vivo, que tem. Tem muitas outras coisas, como que a entidade, a associação do bairro. Como o menino pode descobrir que aquilo ali é uma ponte para as outras coisas. E o que, que ele pode, né, ajudar, o que, que ele pode discutir dentro da própria comunidade. Será que é uma escolinha de futebol? Será que é fazer um trabalho na escola? Sabe? Será que é ir para estudar lá no Palácio das Artes, no CEFAR, no TU, UFMG? Porque às vezes o menino não sabe que tem isso. Ele não sabe que tem um curso técnico de teatro. Ele não sabe que tem uma faculdade de dança que abriu agora. Então, assim, estudar é um deslumbre. E uma coisa que parece que está distante, mas não é. Tem gente que não sabe, por exemplo, que pode entrar no Palácio das Artes. Meu pai, uma vez, marquei com ele lá na porta. Ele tá lá, né? Ele, mas eu posso entrar? E eu tô bem, pai. Claro que pode. Porque é uma coisa tão monumental que as pessoas não se sentem no direito de chegar próximo. E é um pouco isso que eu acho que tem que quebrar, esse mito, assim. E eu acho que a periferia é muito mais próxima. É, ô vizinho, você não vai lá no teatro não, rapaz? Ô, larga o Gugu, sou. O grupo, a gente falava isso. Larga o Gugu, ele não te conhece. Vamos lá conhecer o trabalho que a gente faz e vamos escutar uma música e vamos fazer um trabalho. Vamos refletir, vamos divertir, mas vamos refletir também. Como é que tá o ônibus aqui no bairro? Como é que tá o posto de saúde? São questões anteriores ao teatro, mas não tem como falar de uma coisa e não falar da outra. Na periferia não tem como.
E o negócio de limitar, né, tirar, é limitar demais. A periferia não é um lugar onde todo mundo enche a cara de droga. A criatividade na periferia é uma coisa impressionante. É a mesma coisa de falar que na periferia só tem carente, né? Que isso? Lá na carência, lá não existe, né? A questão da arte na periferia funciona como a Sinara colocou, como essa ponte de informação, como um ponto importante para a educação, para a formação de cidadania, entendeu? E a gente acredita muito nisso. A gente que está nesses momentos, nesse momento cultural de educação, a gente acredita nisso. Falar que é para tirar crianças da droga, eu acho que é limitar demais a arte. A arte vai muito além disso.
Sem contar da oportunidade da descoberta de novos talentos. Nossa. Na periferia. E a Escola de São Cidade de Jardim já descobriu muitos talentos. Né, Lee?
Tem descoberto muitos talentos aí. Né? O nosso talento maior é o... Um dos maiores é o Toninho Gerais, né? Tá no Rio, tá bem, fazendo muitas composições para cantores aí que estão arrebentando.
Para ele mesmo?
Para ele mesmo.
E a gente tem meninos, né, ali que até o ano passado não tinha o que fazer, né, na questão de hoje estão dando aula de percussão, né?
Nós temos uma aula show que nós fazemos baile de formatura, peça de 15 anos, casamento, e são 12 garotos de lá, da comunidade. E o músico Rafael Leite, que é um excelente percussionista, começou a treinar esses meninos. Onde eles vão, eles dão um espetáculo. no meio da bateria, você consegue colocar um bolero de Ravel, consegue colocar o hino nacional. Você esteve lá, você viu. Uhum. Né? Então, algo que está acontecendo, que os talentos estão ali. Precisa de uma oportunidade, né? Tendo oportunidade, é claro que eles vão sobressair. Quando falar que periferia é só drogas, ah, nada. Drogas estão em todos os lugares. Eu não vejo êxtase na periferia, não.
Tem bala, né?
Eu vejo nada disso.
E Sinara, sua experiência como... Você também dá aula de arte em escola?
Pois é, atualmente estou dando aula na escola, no Parque São Pedro, que é um bairro também do lado, ali na região de Venda Nova, próximo ao bairro Minas Caixa e Serra Verde. Mas é mais um projeto... Está muito no início ainda para mim essa questão da aula, assim, mas a Cox, os integrantes, a gente aposta muito também nessa questão da educação, sabe? Tem o Rogério Gomes, que dá aula pelo programa Fica Vivo, né? Que trabalha com a questão da prevenção, a criminalidade. E a Cox também fez um trabalho agora recente com mediação de conflitos, que é também do Núcleo. E aí foi fantástico, porque a gente tinha, assim, adolescentes de 12, 13 anos e tinha umas senhoras, assim, de 52 anos, 47 anos. Então foi uma experiência incrível, assim, a gente fez uma esquete com elas com a temática sobre a família. Como que é essa família na periferia, esse discurso da família, como que é o meu ponto de vista na família, na sociedade. E assim, foi uma pérola o trabalho. O pessoal abriu um ponto de vista assim, para discussão enquanto família, que foi... E sobre esse acesso também à informação, sabe? De buscar informação sobre a questão da Lei Maria da Penha, sobre a questão do divórcio, sobre a questão de abuso sexual, exploração de menores, que às vezes são dúvidas e perguntas que surgem e a gente não tem como solucionar. E aí, pelo meio, né, por esse programa, o pessoal tem acesso a esse acompanhamento, às vezes de advogado, às vezes de conselho tutelar, juntamente com essa questão da manifestação artística, que qualquer um pode ter, não precisa ser ator para se manifestar. Ator, eu acho que vem de atuação, de atitude, de atuar, de ter um ponto de vista e saber desenvolvê-lo artisticamente.
Se assim. Fazer presente na sociedade, né?
Exatamente.
E no campo pedagógico, o teatro e a música é importante para as crianças? É importante que isso seja levado para as escolas?
Eu acho, tenho certeza, fundamental.
Fundamental.
Eu não consigo separar muito a questão da cultura e educação. Acho que para mim está tudo junto e misturado. Eu acho fundamental. Por isso, volto a falar, essa importância que a gente dá muito à Cidade Jardim. Porque no mesmo terreno, a gente tem escola infantil, de 0 a 6 anos, e a gente tem uma meninada do lado, que é da Escola Municipal Mestre Paranhos, e a gente acha que tem tudo a ver dança, música, artes plásticas com educação, com sala de aula.
E a Cox tem uma experiência muito bacana com as escolas lá da região, que a gente fez várias parcerias pelo pontapé, para que os jovens, porque acontece, o estudante, ele é uma pessoa que está ali da sociedade, do bairro, que ele tem um poder muito forte, não sabe. E além de tudo, ele é um potencial de divulgação também, porque se você vai na escola... O menino chega em casa, fala para a mãe, fala para a avó, fala para a tia. Se
transforma em multiplicador,
entende,
né?
Se transforma em multiplicador, exatamente. Então a gente ia a gente conversou nas escolas, às vezes até brigou em algumas escolas. Ah, vocês não podem entrar para divulgar o projeto cultural, não. Como assim? Cadê a pedagoga da escola? Como assim é um projeto cultural que vai acontecer aqui? Esses meninos precisam saber disso. Tem uma importância, não é um evento qualquer. Vai vir acontecer aqui e depois vai sumir. Não é festinha para usar droga e beber. Não, não é. É uma coisa bacana e que saber.
Não pode divulgar a cultura, tem que divulgar o entretenimento. Aí todo mundo fica alienado e...
Continua na mesma. E agora também pelo projeto Pontapé, a gente começa com a aplicação de oficinas ainda esse ano. Assim, a gente vai divulgar na região e vamos começar com um trabalho de iniciação teatral lá, aplicado pela Cox.
Gente, eu queria agradecer a participação de todos vocês. O tempo, infelizmente, acabou. O bate-papo foi interessante, não?
Muito. Eu que gostaria de agradecer a presença e a troca de ideias e de experiências, eu acho que muito válido.
Agradecer a imagem comunitária, né? Eu acho que hoje é o ponto em Belo Horizonte que tem esse intercâmbio entre os diversos grupos culturais de Belo Horizonte. Aí a gente percebe como é que a periferia é rica em não só em relação à questão da arte, mas em movimento político, em movimento... Então, a imagem comunitária e ao pessoal da UFMG, da rádio.
É isso aí, Li.
Eu gostaria de agradecer a todos por essa oportunidade, que possamos, assim, estar fazendo mais e mais vezes, e convido a todos para ir aos domingos, na quadra da Escola de Samba, curtir o samba com a feijoada.
Eu recomendo tanto o samba quanto a feijoada. É isso aí, realizamos aqui no Expresso 104,5 a mesa redonda sobre arte na periferia. Os convidados foram o presidente da Escola de Samba Cidade Jardim, Alexandre Silva Costa, o diretor da Escola de Samba Cidade Jardim, Alexandre Brandão, integrante da Companhia de Teatro Cox Sinara Teles. Para mais informações sobre o trabalho da Escola de Samba Cidade Jardim, acesse o site www.grescidadejardim.wordpress.com. Qual que é o site? Pode falar.
É, pode?
Pode.
É, cox@ymail.com. Quiserem saber mais informações da companhia, é só mandar um e-mail pra gente que a gente responde.
Ótimo. Pode deixar o telefone de contato?
Claro.
É o nosso telefone de contato, 9857-5345. E tanto para qualquer grupo que precisar de espaço, é, nossa sala show, é, a gente está lá, tá? Use e abuse da Cidade Jardim.
Em breve, show, festa da UFMG Educativa na
Oba,
quadra.
Fechado.
É, gostaria de agradecer o apoio do Daniel Santos, do Bernardo Xuxa e da Thaís Marinho.